Eis o estudo, o estado de ânimo de uma nação exaurida, que quer mudanças, que quer se modernizar, que quer crescer, que quer justiça social. Senhor presidente, somos uma jovem e ainda frágil democracia. Há pouco lutávamos pelo Estado de Direito. Há pouco, em termos históricos, edificamos a Constituição, que muito apropriadamente foi chamada de Constituição Cidadã, e que já recebeu, nesses 22 anos, mais de 60 emendas. Eis um indicativo, melhor, eis um sintoma de que está mais do que na hora de aperfeiçoá-la, de ter a coragem, a ousadia de se promover uma reforma do Estado brasileiro. Não para retroceder nas conquistas e no aperfeiçoamento do Estado democrático, muito menos para ceder a interesses escusos e confessáveis, oportunistas ou casuísticas de perpetuação do poder nas mãos de quem quer que seja. Ao contrário, nossa democracia é jovem, mas não admite, nem como hipótese, retrocessos antidemocráticos. Estou convencido, todos aqui, assim como a imensa maioria da população brasileira, reagiria à altura a qualquer tentativa que implicasse em mudanças e em retrocessos nas liberdades individuais, no Estado de Direito e na democracia do nosso país. Avanços, isto sim, eis que precisamos, nunca de retrocessos inadmissíveis. E avanços significam dar respostas às questões profundas que ouso repetir. Para onde vamos? Quais caminhos devemos trilhar? O que, de fato, queremos para o nosso país? A regulamentação das regras sociais é uma constante no processo civilizatório da humanidade. Mesmo antes do advento da escrita, essa regulamentação já estava esboçada, embora ainda no âmbito dos mores. Com a invenção da escrita, estas normas sociais passaram a se constituir em cartas magnas, na busca de consagrar direitos e deveres dos cidadãos, com o intuito, este sim, sobre maneira civilizatória, de afirmar a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Mas, senhor presidente, as cartas magnas, as constituições possuem suas características. São imutáveis no que se refere aos esforços de aprofundar o processo civilizatório, ao mesmo tempo em que podem e devem ser reformadas, sempre que seus ditames se apresentem aquém da realidade social. Permito-me, neste ponto, empreender em breve referência de que as constituições, dispositivos que organizam o Estado, sempre avançaram no sentido de responder às demandas das sociedades, sem que, com isso, fossem corrompidas. Cada Constituição reflete, assim, o espírito do seu tempo. As mais lembradas inscreveram anseios oriundos de revoluções. Refiram-me, como já perceberam, à inglesa, à francesa e à americana, todas cujo empenho sempre foi o de consagrar conquistas libertárias. Detenho-me na Carta Americana, consagrada como a Declaração de Virgínia de 1776, erigida no calor da independência dos Estados Unidos, com apenas 7 artigos. Não por acaso recebeu, ao longo de mais de 200 anos, apenas 27 emendas. Apenas para ilustrar, na carta inicial se manteve a escravidão e, mais relevantes, não se admitiu a possibilidade de extingui-la, o que ocorreu somente em 1865 e 1970, com 3 emendas constitucionais, a 13ª, a 14ª e a 15ª. Mesmo assim, foi pouco emendada e ainda hoje é paradigma de avanço nas sociedades contemporâneas. A história das constituições brasileiras encaminhou por trilhas diversas. Esta história registra 7 cartas magnas, uma da monarquia e 6 na república. A primeira, em 1824, foi otorgada por Dom Pedro I e trazia preceitos de moderado liberalismo. Com a República, foi promulgada em 1891, com nítida inspiração na Constituição Americana. Vale dizer, escrevendo ainda, que de maneira limitada, princípios democráticos como eleições diretas para o legislativo, maior autonomia dos estados, voto universal, embora exclusivo para homens, veta-se assim a cidadania das mulheres, militares e analfabetos, e a separação entre Estado e Igreja. E como não poderia deixar de ser, em uma sociedade em busca do seu aperfeiçoamento rumo à democracia, tivemos graves retrocessos. Basta lembrar a Constituição do Estado Novo, otorgada por Getúlio Vargas em 1937, sob a inspiração do fascismo. Na verdade, esta, a polaca, não pode ser considerada uma Constituição, uma vez que foi o seu oposto ao instituir uma ditadura. Para não me alongar, pedindo até desculpas por ter usado o tempo demasiado, e porque me fixei em retrocesso, menciono a Constituição de 67, promulgada em Congresso após o golpe militar de 64. Embora já contivesse anacronismos, como o estabelecimento de eleições indiretas para mandatos majoritários e a instituição de um forçado e artificial bipartidarismo, foi ao limite da arbitrariedade com o ato institucional número 5 de dezembro de 68, uma revogação na prática da própria Constituição. É por isso que merece o sinônimo de cidadã a Constituição de 1988, na verdade, uma afirmação do anseio da sociedade brasileira em retomar os caminhos que levem a um Estado democrático de direito. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, permita-me elencar esses fatos históricos, que sei do conhecimento de todos, apenas porque me parece sustentam um argumento. A história das Constituições, penso, é uma história de reformas, para fazer com que as leis maiores basilares evoluam conforme evoluem os legítimos anseios dos cidadãos. Tenho outra certeza: as seguidas e numerosas emendas constitucionais em nossa atual Carta Magna não são suficientes para responder às urgências do que chamei no início deste discurso de um Estado da Nação nesta quadra. E enfatizo, não se propõe aqui reformar a Constituição de 88 no que nela se constitui em avanço. Propõe sim, isto sim, reformá-la nos aspectos em que a lei maior já se deixou ultrapassar pelas urgências da realidade. Trata-se de algo plenamente factível, democrático, legítimo, é irrelevante, acredito, de maior eficácia, comparando-se ao intento de prosseguir os mesmos e nobres objetivos, por meio de emendas constitucionais, sempre de lenta e não raro polêmica na tramitação. A erudita interpretação de nossos melhores juristas sustenta a tese que, repito, apresento apenas para a reflexão de todos. 1. A Constituição dispôs sobre a organização do Estado. 2. O poder constituinte pertence ao povo e é permanente. 3. A Assembleia Nacional Constituinte é a forma democrática e por excelência do poder constituinte. 4. A melhor doutrina distingue espécie de poder constituinte, o originário, como é da Constituição de 88, e o derivado, que em outras prerrogativas pode se caracterizar como poder revisor. Esta é a proposição que aqui trago. A instituição, na próxima legislatura, de uma Assembleia Constituinte Revisora, que ressalvo, sob a luz da melhor doutrina jurídica, para abrigar as prerrogativas de modificar e implementar ou retirar dispositivos da nossa Constituição atual. Sempre é preciso enfatizar o espírito de adequá-la à realidade, sintonizá-la com as urgências do mundo contemporâneo, aperfeiçoá-la de acordo com os anseios dos cidadãos brasileiros. E sempre a partir de uma ampla discussão plural, o suficiente para abarcar todas as correntes de pensamento, que tenho certeza serão representadas no próximo pleito que se avizinha. E qual é o objetivo central dessa constituinte revisora? Produzir as reformas fundamentais para a modernização do Estado brasileiro. É inconcebível dispormos dos mais avançados sistemas tecnológicos que movimentam a roda da sociedade e da informação e continuarmos a trabalhar com ferramentas do passado nos campos da política, dos tributos, da previdência e das relações trabalhistas. Não há como realizar tal escopo sem a ação, a intermediação, a dedicação, o ânimo, a disposição, enfim, um corpo parlamentar voltado exclusivamente para a reforma do Estado brasileiro. Essa é a proposta que apresento neste instante para apreciação e discussão deste colegiado. As próximas eleições se configuram como uma oportunidade única. Dela emergirão as mulheres e os homens que neste Congresso terão a chance de debater o Estado em que a nação vive, o Estado que a nação carece. Sobre esta crença, que é a crença no aperfeiçoamento da nossa democracia, faço a presente proposta: promover pela via constitucional as reformas que o Brasil precisa, dotar o Estado de instrumentos que permitam melhorar os serviços básicos de educação, de saúde, de segurança, de previdência. Dotar o Estado de mecanismos legais que permitam fazer da atividade político-partidária um valor capaz de fortalecer a democracia e legitimar a representação popular. É isso que proponho e, para isso, solicito o apoio de todos os senadores e deputados, porque este é o anseio da nação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.